Fala, pessoal, tá no ar mais um episódio do podcast Control Alt Law, o melhor podcast de direito digital, segundo o senhor Willis Carrier, criador do ar-condicionado, porque tá um inferno de quente
tá
hoje.
Tá muito quente, velho.
Aqui em Campo Grande, 43 graus, o Anthony lá em Ribeirão, 42, só por Deus e um copo de água gelada.
E dois ar-condicionados.
Aqui conosco mais uma vez os professores Anthony Gama, professor Luiz Bino. A Lu ainda tá nos compromissos dela, mas em breve estará conosco. E aí, pessoal, vamos falar hoje de uma situação que, assim, é a minha aposta pessoal, eu não sei vocês, mas eu acho que para 2024 a pauta vai ser da tecnologia que a gente veste, os wearables. O que vocês têm visto aí? O que vocês estão achando disso? Como é que vocês estão?
Fala, pessoal, voltando agora, mais um episódio. E aí, Anthony, beleza? Anthony, tá bonito nessa câmera
Anselmo,
nova,
né?
TV?
Tá elegante,
Tio, né? A gente falou na última vez aqui de Black Friday, ele foi lá e já comprou.
Comprou luz,
Comprei
comprou
um estúdio
câmera,
completo. Já me
montou um
preparei para isso.
estúdio. É, galera, acho que a tecnologia ela vai evoluindo, né? E o uso da tecnologia agora, vestir a tecnologia vai ser uma possibilidade aí, um possível investimento em 2024 para o ramo de tecnologia. Vamos ver, né? Esperar que não seja também um novo metaverso.
E não vai ser, Bino. Já começo com esse chutão aí, porque, ó, seguinte, eu estou vestindo uma tecnologia, estou fazendo propaganda, não ganho porcaria nenhuma, mas eu posso mostrar uma coisa para vocês. Vamos ver, está de ponta cabeça. Está de ponta cabeça, mas o importante é vocês verem. Meu cachorrinho. Quem está no YouTube está vendo, quem está ouvindo não viu. Seguinte, ó, eu vou contar a minha história própria. Tem 2 meses que eu comecei um projeto sério aqui de cuidar mais da saúde, emagrecimento, voltei para musculação e tudo mais. Quem quiser acompanhar, é só seguir o meu Instagram. Tô brincando. Meu Instagram é
É o
de
Muso
direito,
Fitness,
pessoal.
né?
Mas eu vou fazer a propaganda, Antônio.dv. Ah, são dicas de direito digital e societário. Mas vamos ao que importa. Vocês acreditam que quando eu comecei a malhar, eu comprei isso aqui para eu me acompanhar na academia? Porque qual que era o meu maior medo? A frequência cardiorrespiratória minha, que eu ficava muito cansado, estava bem acima do peso, né? Isso aqui eu comecei a acompanhar. Eu fui olhando e falei, pô, legal, eu vejo as calorias que eu tô gastando ali no exercício, me dá uma motivação. Então, são tecnologias que já estão no nosso dia a dia. Óbvio, a tendência é cada vez ficar, ter mais função, ter mais uso. Mas essa do smartwatch já é um negócio do dia a dia e que, sim, me ajudou. Ajudou o Anthony. Mas, óbvio, nós vamos ter isso para roupas, óculos, se fala bastante, vamos conversar bastante disso aqui no nosso episódio. Mas tem assim, de tudo. Tem calça, tem cinto, tem camisa, tem camiseta, braceletes, sapatos. Vamos contar um pouquinho dessa tecnologia aqui para vocês no episódio.
Vamos falar até da mandioca, né?
A minha mandioca?
Que Não.
isso?
Que deselegante, cara. Tô falando
Cara
do
pra frente.
tô falando do aipim, cara. O aipim, um dos dispositivos aí disruptivos de 2023.
Mas é porque eu comprei um. Você que entendeu errado. Você que tá
Ah, tá.
pensando
Então tá.
besteira.
Ok.
O
E é
episódio
isso.
hoje já começou maravilhoso, pessoal.
Cara, que falta que faz uma moça na mesa, viu? E já segue a gente nas nossas redes sociais, pessoal. Perfil oficial, arroba control, underline, out, underline, law, tanto no Instagram quanto no YouTube. No YouTube, vocês também acompanham alguns cortes exclusivos que não saem no Instagram, viu? Então já segue a gente lá. Segue também os nossos perfis, arroba rafaelchaia.dv, arroba oluisbino, arroba antony.dv e arroba lufatim. Esse é um podcast que é produzido pelo pessoal da DIO Produtora e que conta com o apoio do Park Office Brasil e da ANAD, a Associação Nacional de Advogados de Direito Digital. É isso aí, gente. Vamos dar o pontapé falando já com relação a essa questão de vestir a tecnologia. A gente está falando de uma realidade meio cyberpunk, na verdade, né? Porque a gente já teve algumas iniciativas que não deram certo. A galera deve lembrar do Google Glass, né? Mas em compensação agora, os smartwatches já foram completamente absorvidos na nossa rotina. Temos aí várias marcas no mercado acessíveis, não tão acessíveis. Temos as smart bands, etc. E agora a gente está vendo uma enxurrada de novos produtos entrando no mercado. É anel inteligente, é óculos inteligente com o Ray-Ban.
O Ray-Ban lançou recentemente, é, o novo.
Sim, então assim, já tem tênis inteligente que permite calcular suas passadas, que melhora o seu desempenho em corrida. Você já tem vestido inteligente que foi apresentado pela Adobe, que muda a estampa. E aí, quanto tempo mais ou menos para a gente começar a vestir todos esses eletrônicos e agregá-los aí na nossa rotina? Vocês acham que tem coisa que vai ser modismo? Vocês acham que tem coisa que tem potencial para ficar?
Eu acho não. Eu tenho certeza que tem coisa que tem potencial para ficar pelo seguinte. A gente acha que o filme De Volta para o Futuro que ia acertar as coisas, acertaram nada e ainda obrigaram a Nike a ter que criar o tênis porque o pessoal ficou cobrando. Mas quem acertou mesmo foi Jack Chan. Tem um filme do Jack Chan que chama O Terno de US$1 bilhão. E nada mais, nada menos do que é um smart suit. Que, qual que é a função dele? Jack Chan no filme usa ele, ele vira um 007. Um super espião com o terno. Ele muda lá a configuração, ele consegue lutar, etc, etc. Temos também o nosso ícone supremo, né? O Homem de Ferro, que é uma armadura, smart armadura, né? Nada mais nada menos que isso. Mas para a nossa realidade, tem funções, sim, que cabem para nós, a do smartwatch. Inclusive, do smartwatch, mais uma vez, é o que eu mais vou falar aqui, porque o que mais temos cases. Eu gosto de trazer cases.
É o que está mais em uso, né, cara, no dia a dia.
Sim, o smartwatch tem uma função de mandar aviso de segurança, de emergência. Ele consegue identificar a pessoa passando mal, consegue identificar quedas. E nos Estados Unidos já ocorreram bastante situações da pessoa ter a vida salva. Um clássico, o sujeito estava pedalando nas trilhas que tem lá, bastante. Ele caiu, bateu a cabeça, o smartwatch identificou a queda, chamou o serviço de emergência e conseguiu salvar essa pessoa. O cara estava desmaiado. Então, a tecnologia, além de ajudar, né, ter toda essa questão do nosso dia a dia de gostoso, facilidades, salvou uma vida. Então, eu acredito sim nessa tecnologia nesse sentido de usos facilitados para o dia a dia. O do tênis, talvez, funcione, não sei, depende da facilidade que a pessoa tem, mas é um grande acessório para quem treina, para quem quer algo mais competitivo. Agora, o que fica aquela dúvida se vai colar ou não é um nível de tecnologia, e aqui eu até quero ouvir de vocês, dos smart glasses. Os smart glasses, eles vão até além, são os óculos, né? Eles já querem trazer algo mais, uma perspectiva até de metaverso. Então, aí a gente vê que o negócio já fica tecnologicamente mais avançado.
Cara, eu admito para você que Smart Glasses, esse último da Motorola com Meta, me chamou muito a atenção, cara. Porque é um óculos que esteticamente é bonito e ele traz algumas funções de realidade aumentada muito interessantes. Porque como ele tem as câmeras nele que podem identificar os lugares em que você está, as imagens que você está vendo, ele já traz embutido uma inteligência artificial do Meta, como se fosse um assistente pessoal, um Jarvis. Uhum. E você, de repente, está vendo um ponto turístico. Você pergunta para ele, o que, que é isso que eu estou vendo? Na hora, ele vai te dar as informações na tela, que é a lente, e já com áudio explicando aquilo que você está vendo. Ele vai te dar direção de GPS, ele permite que você faça fotos, gravações. Desses wearables que estão no mercado já disponíveis, esse me chamou bastante atenção. Agora, um outro que eu achei muito curioso e que eu achei, assim, engraçado, mas ao mesmo tempo falei assim, cara, até tem uma utilidade. É um que se chama Rewind Pendant, que é o pendante de rebobinar, praticamente no português, bem grosseiro aqui. É um pingente bonito que você coloca, um pingente no colar. Só que esse pingente, ele está capturando todos os áudios que você fala durante o dia. Tudo que você falou, ele está capturando. E ele tem uma inteligência artificial. Se você eventualmente esqueceu alguma coisa, você pede para ele para te lembrar. Então, por exemplo...
Mas peraí, se ele vai te lembrar, quer dizer que você não esqueceu?
Não, ele vai, por exemplo, eu tive uma conversa com você de manhã. A gente discutiu sobre um caso, discutiu um case, e você falou algo muito interessante. Chegou no fim do dia, trabalhei, tô em casa, tô cansado, pô, esqueci aquilo que o Anthony falou. Ou, me lembra aqui o que eu conversei com o Anthony. Ele vai pegar toda a conversa e vai passar para você. Ó, o Anthony falou isso, 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 assim, 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 assado. Aí eu já fico pensando, por exemplo, em pessoas de mais idade. Uma pessoa, por exemplo, que já tá ali tendo que lidar, por exemplo, com o estágio inicial do Alzheimer. Uma pessoa que já tá com dificuldades de memorização. É uma tecnologia que permite uma acessibilidade legal, se a gente for pensar. Só que aí, a gente vai discutir isso um pouquinho mais pra frente no episódio, tem as questões pertinentes à privacidade, né? Que é o grande problema dos wearables. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho.
Esse de lembrar é um negócio muito interessante, porque vira e mexe, eu, por exemplo, tem muita coisa que eu falo, putz, eu tenho que lembrar de tal coisa. E eu, no meio do dia, assim, eu esqueço, aí no final do dia eu lembro, falo, tem que fazer. Entendeu? Então, é uma tecnologia bacana de você pensar, mas agora você imagina, ficar o tempo inteiro... ouvindo o que você está falando ali e gravando, né? Porque geralmente tudo escuta, né? A única coisa que acontece é que a gente recebe anúncio.
Mas se você for pensar, até não é novidade, porque uma coisa que se vende muito nos Estados Unidos, que não é tão popular aqui no Brasil, são aqueles gravadores records, eletrônicos. Né? Uhum, os gravadores eletrônicos. A própria pessoa fala assim, lembrar de passar no supermercado, lembrar de fazer tal coisa. Aí a pessoa chega no determinado horário do dia, ele fica ouvindo as gravações para lembrar o que tem que fazer. Esse pingente, ele meio que facilita isso com a adição de uma inteligência artificial.
Sem eu precisar falar, lembra?
Exatamente. Aí ele não sei como é que ele passa essa informação, se ele conecta com o celular e você recebe essas informações do celular. Mas eu achei isso interessante, eu achei bem legal.
Os campos de uso dessas tecnologias são bem interessantes, né? Não somente nessa questão de lembrar, ou até mesmo os smartwatches. Mas dentro da área de esporte, igual o Antônio estava falando, que agora ele está na academia e tal, isso está ajudando ele a acompanhar, né, a evolução. Você vê dentro da área de esportes, a gente já tinha até um pouco de uso disso em corridas, por exemplo. Na corrida, você, quando você vai fazer corrida, você coloca ali um chipzinho no seu tênis para você medir, né, para a própria corrida, a administração da corrida, medir quanto tempo você fez o percurso correto, ou se você chegou, né, se realmente você chegou naquela posição em que você... chegou por causa dessa tecnologia. E agora você vai usar isso no dia a dia para você conseguir medir a sua evolução. Então, se você quer chegar em uma alta performance, fica muito melhor se você tiver uso uma tecnologia dessa, né? Isso dentro da área de esporte. Aí, se a gente vai pensar na área de moda, por exemplo, um vestido que troca cor, entendeu? Aí a gente lembra também do filme lá de Volta para o Futuro, quando você colocava a roupa e ela... né, dava uma ajustada, porque não isso chegar a chegar, né, nesse nível as roupas. Então, é uma tecnologia que eu acho que, provavelmente, eu acho que ela não vai ficar só no modismo, não. Eu acho que vai ter um modismo, mas um modismo usual. Entendeu? Um modismo de própria moda mesmo. Roupas usáveis para isso daí, você pensar em trocar. Tem um episódio do The Big Bang Theory, que eles entram com a camiseta tocando a sinfonia de Star Wars. Entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa que você também pode pensar.
É o sonho do Chay, é uma dessa aí.
Já pensou? Cara, o Chay chegando na sala de aula dele?
Mas eu já vi umas camisetas já, vendia num site antigo chamado Think Geek, que eram camisetas eletrônicas. Era uma camiseta que tinha uma estampa de uma bateria, era o desenho de uma bateria. Se você batesse na bateria, ela tocava. Tinha uma caixa de som atrás, uma caixa de som fininha atrás da estampa da bateria. Se você batucasse na bateria, ela fazia todo o barulho da bateria.
Só que agora isso vai ser muito mais leve, né, cara? Muito mais...
Vai... Isso não era smart, era eletrônico.
Era uma gambiarra.
Era uma gambiarra eletrônica.
E esse aí tinha um problema ético, né? Usual, né? Oi? Vai saber o local que estava essa bateria. Tem um problema ético aí.
Mas assim, eu acho legal, porque é uma tendência que está caminhando realmente para agregar principalmente funções. Por que eu acho que o Google Glass, por exemplo, ele afundou quando ele surgiu como proposta? O pessoal não direcionou o Google Glass, não falou assim, olha, o Google Glass vai ser legal para isso.
Não, mas tem dois probleminhas também, o Chay. Ser bonito, né, a pessoa queira usar, e preço. Mas óbvio também, isso que você vai continuar falando e explicando. Mas o preço e a estética... São pontos importantes nesse tipo de tecnologia.
O Google Glass ele era bem discreto, mas não era tão discreto assim, né? Porque vinha uma mini tela que você enxergava mesmo Agora não, você pega o óculos da Ray-Ban do Meta. Cara, é praticamente projetado direto no seu olho a imagem.
É.
É algo que um olho mais desatento não vai conseguir distinguir. Ou seja, você tem.
O Ray-Ban, você está muito semelhante ao modelo normal, Ray-Ban.
Sim, o Ray-Ban você só percebe que é o Smart porque você vê as câmeras.
Sim, o Google Glass virou meme até mesmo brincando com o Dragon Ball. Que o
Sim,
pessoal lá do
parecia o medidor de
Verdi.
Ki.
Então tem essa
Mas
questão
para mim, o que
estética.
afundou o Google Glass foi a falta de um norte. Eu acho que foi uma tecnologia na hora errada,
Isso,
porque a
é.
gente não discutia muito a questão da realidade aumentada na época. Não tinha uma demanda por realidade aumentada. A miniaturização dos componentes ainda não estava num status legal para você conseguir o efeito estético que você esperava. E ele ficou uma tecnologia meio pato, né? Fazia de tudo, mas não fazia nada bem feito. Ah, ele pode ser usado para realidade aumentada, mas tinha limitações. Ah, ele pode ser usado para auxiliar em cirurgias, mas tinha limitações. Então, assim, eu creio que foi uma tecnologia certa na hora errada. Faltou norte, faltou direcionamento. O óculos do Meta, por outro lado, o óculos do Meta, o pessoal já deixou bem claro qual é o direcionamento. Ele não tem um direcionamento profissional. Ele não tem um direcionamento para profissões. Não, ele é para entretenimento. É tipo o óculos do Snapchat que deu uma afundada. Existiu o óculos do Snapchat. Ele era só para postar no Snapchat.
Esse eu não conheci, não.
Sim, tem o óculos do Snapchat. Por que que ele falhou? Porque ele era engessado. Ele só funcionava se você usasse com a rede social Snapchat. O Meta chegou a lançar um óculos há alguns anos, que só funcionava nos Estados Unidos. Se você tentasse usar aqui no Brasil, não funcionava. Cometeram o mesmo erro. Ele era engessado para funcionar com as redes sociais do Meta. Esse do Ray-Ban que saiu agora é a segunda versão. É o 2.0, vamos colocar assim. E eles não repetiram o mesmo erro. Eles deixaram você gerar mídia para você usar onde você quiser. Eles trouxeram a realidade aumentada, mas o grande diferencial, que eu acho que muda completamente a experiência do usuário, foi o fato de terem embutido uma inteligência artificial. Porque o Google Glass, ele exigia que você colocasse todos os comandos para conseguir o que você quisesse. Agora não, eu com óculos aqui eu peço, oh, vem cá, mostra para mim a direção para chegar em tal lugar. Comando de voz, acabou. E uma inteligência artificial está pronta para interpretar o comando e fazer exatamente o que eu quero. Não é um assistente virtual como uma Alexa, é literalmente uma inteligência artificial tão boa, se não melhor que a Alexa. Na sua armação, no seu óculos. Olha como a experiência do usuário vai ser totalmente diferente.
Me preocupa um pouco somente a questão do seguinte, né? Isso, por exemplo, eu mesmo não gosto muito de usar smartwatch porque
Notificação.
muita notificação. E isso, cara, putz, vai me dando uma ansiedade toda hora, olhando lá e tal. E aí, às vezes, você tá conversando, aí chega uma notificação, você, nem que você só vai colocar pra cima, você não vai ler agora. Mas só que você fica toda
Eu
hora, entendeu?
vendi o meu por causa disso.
Então você imagina isso no
Eu ia
seu
comentar
olho, né? O
isso.
tempo todo, assim, ó, tudo caindo. Caramba, velho, já vai dando uma certa ansiedade. Então a gente também vai ter que pensar nesse sentido, né? Eu acho que
Mas essa é a
vai.
crítica que o pessoal fala, que é o excesso de informação. É até uma crítica que se estende à internet. A internet hoje, muitas pessoas a colocam como local. Você faz tudo, você pesquisa, você trabalha, você socializa, você interage, mas acaba, em contrapartida, também sendo um dos grandes problemas, que é o excesso de informação. Você não consegue absorver tudo e dá esse pane, dessa tela azul, vamos assim dizer. E, em contrapartida, até mesmo com, que podemos colocar como mal do século, né? Muitos colocam, os problemas relacionados à nossa mente, nós como humanos, ansiedade e outras questões. Então, isso aí acaba não ajudando de fato. Mas o que nós temos que levar em consideração é: temos essa experiência do Bino, a do Shaek também, que ele comentou isso. E eu até brinco, eu estava brincando em casa com meu pai, com meu irmão, falando: putz, a hora que o smartwatch colocar para eu responder por áudio as mensagens e algumas outras coisinhas, aí ele entra até numa briga direta com o próprio celular, né? Então, o smartphone.
Você tá ligado que as versões mais top de linha do Apple Watch, o Apple Watch Ultra, ele tem celular embutido. Você pode clonar o seu chip no Apple Watch. Eu saía de casa sem o telefone e recebia ligação. E respondia pelo relógio.
Aí já começa. Não, às vezes dá ligação, tem, mas eu tô falando de entrar no WhatsApp mesmo. A gente consegue responder, mas a conexão, de fato, a ponto de você não precisar usar o celular. É igual a carteira física. Hoje em dia, eu não saio mais de casa com carteira física.
Nem
o pessoal fala, nossa, e se acabar a bateria, isso o quê? Você tá ferrado? Eu fico pensando, porque é sempre o pessoal mais velho que me fala isso. Eu fico pensando, a chance de acabar a bateria é a mesma de eu esquecer a carteira em algum lugar, levantar a carteira cair do meu bolso. Normal, pode acontecer. Eu não vejo isso como um problema. Até porque eu já estou preparado também para situações de recarga. Então, sinceramente, não é um problema para mim. É a adequação nossa à realidade que nós temos hoje.
É o uso, né, cara? Eu mesmo, sim, essa questão de sair com o celular, com Smart Band ou smartwatch, e eu uso dele para pagamento, para tudo. Você vai viajar, às vezes, para um lugar que você não conhece, precisa ficar andando com muito. Eu vou para praia, você não vai ficar andando com carteira, com um monte de documento e tal. Hoje você tem tudo no celular, até mesmo no próprio relógio, né? Consegue fazer o pagamento, consegue mostrar o documento, você consegue fazer tudo. Então, a integração disso em um só ponto fica cada vez mais acessível, né? Cada vez mais usual. Então, é por isso que eu acredito. É, e eu já falei aqui em relação, por exemplo, ao metaverso. Eu acho que ele não foi para frente agora porque não é usual, não é acessível. Agora, isso aqui, ele é acessível. E você tem smartwatches, por exemplo, né, que é o mais usual hoje, que ele vai para todos os preços, entendeu? Você tem o da Apple, que é mais caro, você tem o da Amazon, por exemplo, né,
Samsung,
que é mais em conta, o da Samsung, que também não é tão caro. Então, assim, você tem para todos os preços. Você tem para vários tipos de uso, né? A tecnologia NFC, por exemplo, para você fazer pagamento só pelo celular, pelo relógio. Então, está cada vez mais usual. A gente está cada dia mais utilizando, né, esse tipo de tecnologia sem saber. E é isso que faz com que a tecnologia acabe caindo no gosto do público, entendeu? Então, eu acho que pode ser, sim, uma aposta para 2024, e a curto e médio prazo, com certeza.
Eu acho que vai ser a grande tendência. E aí entram as discussões jurídicas, obviamente, né? Porque se a gente hoje já tem questões relacionadas à privacidade, quando a gente discute o nosso smartphone, imagina a privacidade quando a gente começa a discutir um smartwatch, um óculos, um pingente, o tênis, a roupa, o anel. Porque tem até smart anel agora, né? Anéis que trabalham com NFC. E aí a gente fica pensando, caramba... Primeira coisa que passa pela minha cabeça, geolocalização.
Uhum. A primeira coisa que passou pela minha foi você falar de anel inteligente, né? Mas tudo bem.
É que o QI é alto, né? Mas a gente vê assim...
Eu estou falando de cinema, Senhor dos Anéis.
Claro. Uhum. Continuando. Cara, alguém segura ele, por favor.
Não, tá demais.
Ó, vou dar um exemplo assim, porque...
Tiraram a Luísa. A Luísa saiu para os compromissos dela, eu soltei toda...
Não, fala assim, tirar a Luísa, que o pessoal já vai começar a xingar o Bino nos comentários.
Pessoal, a Luísa não foi tirada.
Vou começar a xingar o Bino nos comentários de novo.
É, calma. Tá tudo normal.
Então, deixa eu só falar, por exemplo, uma questão relacionada à geolocalização, que é uma questão que a gente tem que falar e que é importante. Está tendo conflito, por exemplo, Rússia e Ucrânia. Cara... E antes desse conflito Rússia e Ucrânia começar, o pessoal já começou a fazer uma campanha na internet do tipo, pessoal, não posta foto, não posta localização, não coloca nada, etc. O que aconteceu em algumas situações e que já havia acontecido antes? Soldado sai para fazer um exercício, usa o smartwatch para poder fazer a caminhada, conecta num aplicativo como Garmin, por exemplo, e aí solta a caminhada que fez. Só que quando solta a caminhada que fez, tá soltando a localização de onde fez a caminhada. E olha que situação engraçada. Antes, isso aconteceu no conflito Rússia-Ucrânia, o que acabou denunciando algumas bases militares russas. E isso já aconteceu também com os Estados Unidos. Um soldado foi fazer uma caminhada e o pessoal olhou aquilo assim, E essa caminhada aqui no meio do nada, com lugar nenhum? Era tipo um desertão. O cara entregou a localização numa base secreta. Porque o cara foi fazer uma caminhada usando o smartwatch.
Juvenil, hein?
Então, assim, olha, eu começo a pensar nessa questão da geolocalização como já sendo um ponto que a gente tem que começar a ter um pouco de cuidado quando a gente fala de wearables, dessa tecnologia que a gente veste. Será que a gente vai querer estar compartilhando a todo momento a nossa localização com todas as pessoas? Será que isso não é um pouco aquele reflexo da superexposição que a gente tem nas redes sociais, tentando buscar a validação das coisas que a gente faz?
Aí que está uma questão, Chay. Eu vou jogar todo no ventilador agora, falar vários problemas, tudo que envolve... Até
eu tenho mais uma história para contar, sensacional, viu?
Questões, proteção de dados, porque isso é um problema. Ó, essa da localização atinge várias dessas tecnologias. Porque a maioria delas querem oferecer um diferencial de localização. Então, vamos lá. O smartwatch tem, vamos no da Apple, por exemplo. Ele tem, ele age de acordo com as regras da Apple. Você colocou um aplicativo, aí já estamos falando dos termos de uso e coleta de dados do aplicativo que está lá. Então, você consegue imaginar o volume de dados que estamos tratando. Voltamos para o smartwatch, os aplicativos nativos dele. A maioria deles são referentes à saúde. Inclusive, para mulheres, tem um índice sobre o ciclo menstrual delas. Então, dá para saber gravidez, saber se a pessoa tem um problema cardíaco, saber se a pessoa está acima do peso ou algum problema do gênero.
Saturação de oxigênio.
Exato. Qual que é o problema, até mesmo que já ocorreu, referente a isso, que é o uso indevido desses dados, o uso indevido desses dados para marketing, para vendas, grandes empresas utilizando isso para fazer produtos, oferecerem produtos que as pessoas nem estavam querendo, que é aquele clássico da indústria farmacêutica de você não sabe que está grávida, mas já estão te oferecendo remédio de gravidez, coisas do gênero. Então, esse é um grande debate sobre roupas inteligentes, né? Que nós temos, e em todos os fatores, seja o anel, seja o óculos, seja o smartwatch, seja a camisa. Alguns são criados simplesmente com funções de diversão, mas outros, a partir do momento que tem esse uso maciço de nossos dados, e vamos até além, fazem login em alguma conta nossa, tem armazenado nosso Instagram, um e-mail, uma conta Google. A conta Google Gmail, por exemplo, é uma conta muito poderosa, que inclui o YouTube, vincula a diversos aplicativos, às vezes a gente nem lembra disso. Então, aqui sim estamos falando de um problema real que envolve o direito digital.
Cara, eu fico pensando realmente nessas questões, especialmente com relação à privacidade. E olha só, quando eu falo de privacidade, geolocalização não é o único calcanhar de Aquiles não, viu? Os próprios dados de saúde também podem representar um risco à privacidade. Vai ter gente me cancelando, mas vamos lá.
Bem-vindo ao clube.
Foi uma mulher nos Estados Unidos, descobriu que o noivo estava traindo ela, porque ela foi puxar pelo histórico dos exercícios físicos dele, ela começou a perceber picos de batimentos cardíacos causados por exercício físico, tipo às 3 da manhã, às 2 da manhã, etc. Quer dizer, o cara tava pulando a cerca usando smartwatch, tava fazendo as coisas com o smartwatch, constava lá exercício às 3 da manhã, exercício às 2 da manhã.
O aplicativo dormir deu aviso, né? Opa, parece que você não está dormindo.
Ela tinha um smartwatch era também vinculado. E tava sincronizado. Claro. Então, ela recebia as notificações
dele. Isso, quando você vincula, coloca a pessoa, algo semelhante a uma família, ou até compartilhamento de dados.
Aí ela olhou e falou assim, mas o que ele
tá fazendo? A pessoa termina o treino, avisa.
Aí tava olhando assim, mas o que ele tá fazendo polichinelo às 3 da manhã, né?
Bate lá, fulano bateu a meta de calorias.
Cara, é um volume muito grande de dados que a gente tem hoje sendo coletados. Porque como você falou, beleza, tem tecnologias que a gente veste que tem finalidade, tem tecnologias que vão ser só para diversão, tem tecnologias que podem ser para uso profissional. Mas, em comum, todas têm a mesma coisa. Todas estão capturando um volume imenso de dados. E aí a gente tem que pensar, onde que entra a LGPD nisso? Como é que a LGPD vai estar garantindo o direito do titular com relação a esses dados? Será que as pessoas estão atentas ao que elas estão aceitando nos termos de uso quando elas instalam a sua conta? Né? Exato, quando instala o aplicativo, quando começa a usar esse...
Vincula a
esse
conta,
wearable, né? Vincula uma conta, etc. Será que elas têm uma real noção do tanto de informações que elas estão compartilhando e permitindo que sejam capturadas?
Eu acredito o seguinte, cara, em relação à própria LGPD e o uso dessas tecnologias, né, wearables. Cara, cada vez mais a gente está centralizando todos os nossos dados em um ponto só, correto? Vai ser muito provável que eu vá ter todos esses meus dados, não importa o que seja, um banco, dado pessoal de documento, documento do meu veículo, propriedades, posses, enfim, tudo. Eu acredito que a gente está indo para um caminho de centralizar tudo num local só. E a vinculação disso vai ser única, entendeu? Ao meu ver. Então, assim, eu vou estar com um relógio em que esse relógio vai ter todas as minhas informações, todas, através de uma conta só, única.
Como se fosse uma carteira de criptoativos.
Como se fosse uma carteira de criptoativos aqui. Eu troquei de relógio? Volta. Vai lá também. Ah, uma camiseta que tem essa tecnologia. Mesma coisa. Então, eu acredito que o futuro, a gente não vai... Isso, claro, um longo prazo, tá? Eu acho que a gente não vai mais se preocupar em relação à privacidade, em relação à própria LGPD, mas sim a responsabilidade vai estar cada vez mais em cima do usuário, entendeu? De para onde ele vai lançar esses dados, do que a própria empresa, entendeu? Eu acho que o monitoramento em si vai ser diferente, entendeu o que eu quis dizer? Sei que é um pouco complexo, mas assim, o monitoramento em si ele vai depender muito mais da gente. A gente vai... de fato, saber e aceitar aquele tipo de monitoramento ou não.
No modelo mais descentralizado, sem intermediários.
Exatamente, bem mais descentralizado. Essa é uma tecnologia que ela vai sendo cada vez mais descentralizada, tá ligado? A gente está usando para o nosso dia a dia. Então, assim, eu vou medir o meu potencial atlético, né? Meu desenvolvimento atlético aqui. Vai ficar comigo essa informação, entendeu? Aí a informação vai vindo do quê? Você tá com uma... Hoje, como que funciona? Sua pisada tá torta? Compre um tênis assim, entendeu? Tipo assim, é muito anúncio. Ele vem para um anúncio de comercial mesmo. Eu acredito que mais para frente a gente vai ter esses dados muito mais centralizados em nós, o usuário, ser o centralizador dos dados, para aí sim ter esse jogo de para onde vai essa informação, com quem eu compartilho, cada vez mais claro. Entendeu o que eu quis dizer?
Mas isso enquanto a gente ainda está falando de tecnologias que a gente veste, né? E a partir do momento que a gente começar a falar da tecnologia que a gente coloca em nós mesmos, hein?
O
Elon Musk, né?
O próprio Gustavo Fuscato falou isso aí com a gente na última...
Sobre neurodireitos.
Neurodireitos, exatamente. Que é esse uso neurológico, né? Você coloca, implanta um chip no seu cérebro, você não vai mais precisar usar um óculos para você ver as informações, vai entrar direto na lente do seu... Uma lente, né?
Exatamente. Do seu olho. O Elon Musk está procurando um voluntário para botar um chip na cabeça, filho.
Quanto que tá pagando?
Eu não sei, cara. Não sei, mas se tiver um plano de saúde aí, eu tô...
Cara, o Elon Musk é complicado, né? Caramba, esse cara gosta... Mas é até
Cara, se ele não é um super vilão, ele já tem alvará pra ser, velho.
Não, mas ele é fascinado, né, pelo corpo humano, pela neurociência, pelo espacial e pela tecnologia em si. Eu estudei ele um pouco no começo da minha carreira, porque esse cara é a maluquice em pessoa. É muito interessante isso. Eu fico abismado, de verdade.
Ele é um dos grandes inventores do século XXI. Esse cara, ele vai entrar para a história por muita coisa que ele fez. O cara literalmente fez foguete da ré, gente. Né? Vamos reconhecer? O cara literalmente fez um foguete que dá ré.
Ele acabou com uma das melhores frases que tem: foguete não dá ré, agora dá, pô.
Metade do trabalho dos coaches acabou depois disso.
Pois é. É o terror do coach, velho. Mas assim, eu fico um pouco preocupado quando a gente começa a entrar nessa questão das melhorias cibernéticas, vamos dizer assim. Eu acho que tem um campo muito legal para próteses de amputado. Você viu que agora lançaram recentemente um músculo sintético que faz com que as próteses tenham movimentação cada vez mais próxima da humana. Isso eu acho sensacional. Agora, me preocupa se a gente começar a chegar num ponto em que as pessoas vão deliberadamente escolher usar uma prótese ao invés de ter o órgão tradicional. Ah, Rafael, mas isso aí você está viajando, você já está indo muito... Não, 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 não. Tem, já existem aqueles que se chamam trans-disables.
Isso que eu ia falar, já tem o cara que...
Já tem o cara que fala assim, eu me sinto cego, meteu água sanitária no olho e ficou cego. Então, assim, o que, que impede alguém amanhã de falar assim, pô, ah, saiu uma prótese de olho agora que tem uma visão muito melhor, computacional, etc e tal, eu vou tirar o meu olho e vou botar um olho desse agora artificial muito melhor. Aí a gente tá entrando full cyberpunk mesmo naquela questão de modificações corporais. Isso eu já acho que tem alguns limites éticos bem rigorosos que a gente tem que discutir aqui, inclusive dentro ali da Convenção de Genebra, essas coisas aí, sei lá.
É, o...
Genebra eu fui longe, que Convenção de Genebra é pra guerra, né, pô?
Ah, mas vai saber, né? O cara às vezes coloca um olho biônico, sei lá.
Pelo
né?
menos não falou da Costa Rica, que é pro direito penal.
Pacto de São José da Costa Rica, né? Não.
Não, mas assim, cara, eu acredito que, até se a gente for pensar nesse sentido de mudar órgãos pra melhoria, né, do corpo, assim, um olho, um braço biônico e tal, entra no dilema do eu robô lá também, lembra? Então, assim, eu acho que...
Pessoal, eu vou quebrar o podcast agora, perdão. Ah. Uma tecnologia para 2 centímetros a mais ia ser fenomenal.
De altura, né? De altura.
De altura, sim. Claro.
De altura, eu tenho 84, adoraria ter um 86.
Exato.
É altura, né?
Sim, a altura.
Não,
vamos voltar para a história do
Bill, mais 18. É que desde o começo. Falando nisso, você não falou ainda do IPIN.
Então, e só para corrigir, é o Código de Nuremberg, que fala da questão dos tratamentos experimentais com seres humanos, tá? Mas vamos lá, o IPIN, cara, é uma coisa que eu olhei aquilo e falei assim, caramba, mas será que vai isso aí, bicho? Será que o pessoal vai comprar isso? Bem, primeiro ponto é que é um ex-designer da Apple, né? Então, bonito o aparelho é. Ele é como se fosse um broche, tem 2x2, 3x3 no máximo. Ele tem uma inteligência artificial embutida dentro dele, que funciona como um assistente pessoal. Ele tem toda uma programação que foi construída do zero dentro dele, então é um sistema operacional próprio. E o grande diferencial dele é que ele trabalha com um microprojetor. Ou seja, ele é uma proposta de extrapolamento do smartphone fora da tela. Ele quer substituir os smartphones sendo um aparelho sem tela. Ah, alguém me liga, o que eu faço? Eu coloco a mão aqui na frente, o projetor joga na palma da minha mão a informação. E aí, com gestos, eu tomo as decisões que eu quero. Se eu vou atender, se eu vou desligar, se eu vou aumentar o volume, se eu não vou. Então, assim, eu acho que ele pode ser o pontapé inicial para algo muito interessante. Só que, ao mesmo tempo, eu fico pensando que nós, como seres humanos, nós somos animais bem visuais. A gente gosta de algo visual. Superar o paradigma da tela é algo que eu não enxergo como sendo impossível.
É porque você vai também pro holograma, né?
Exato.
Lembra os hologramas?
Agora, eu não sei se esse IPIN pode ser, de repente, o que vai fazer isso. Eu acho que ele vai ser o pontapé para algo que, no futuro, fará isso.
É, mas você pensa o seguinte. Nesse mesmo pensamento, a gente tem hoje aqui o pinzinho e tal. Vai vir para minha mão aqui, né? Às vezes fica aqui na palma. E aí, agora você imagina o seguinte. Quem nunca assistiu o próprio Star Wars... Os Jetsons e tal, todos os filmes futuristas, você tinha uma tecnologia que jogava luzes, né? Jogava as luzes e fazia o holograma daquela pessoa, a representação física daquela pessoa. Isso acaba sendo visual. E é muito mais... Hoje em dia, tipo assim... Nossa senhora, os velhos iam ficar doidos, né, cara? Porque os velhos gostam de fazer ligação de vídeo, chamada de vídeo. Você pensa colocar aqui inteiramente a pessoa aqui?
E a tecnologia, doido, e a tecnologia já, foi, já existe, foi apresentada esse mês. Que é uma tecnologia de holograma 3D para ligações ao vivo. Foi apresentado
você
já.
Você transforma a pessoa aqui em tamanho real, você está conversando com a pessoa, às vezes você está aqui numa reunião, tô aqui com o Chay aqui, a gente não ia precisar o Anthony aqui na tela, ia estar tá o Anthony aqui.
Podia estar tá o Anthony aqui em forma de holograma.
Em forma de holograma e estava tudo certo.
E quando ele começasse a falar de 2 centímetros, a gente desligava o holograma.
Eu já queria ficar com um holograma ajeitado, bonito, né?
Mas como que ia ser diferente?
Ó, isso aí já é outra coisa que já está acontecendo. Tem telefone da Samsung aí que está usando agora a inteligência artificial, que se você bate a foto e você acha que sua cara saiu feia, a inteligência artificial muda a sua expressão e deixa você bonito, viu?
Cara, acabou, né? Não, hoje em dia arruma corpo, arruma rosto, arruma tudo. Caramba, que loucura. Mas eu gostei dessa questão do holograma, que é o seguinte, foi até um dos principais pontos do metaverso, trazer essa conexão mais próxima da pessoa, de uma forma até mais perto possível do palpável, né? Se podemos dizer assim.
Paradoxalmente mais humana, né?
Exatamente, mais humana. Ótimo paradoxo, por sinal. Mas enfim, justamente isso. Uma pessoa que mora em outro país, uma pessoa que já nem está mais entre nós, mas foi um dos principais pontos de defesa e de, caramba, precisamos disso para o metaverso. Trazer pessoas, colocar pessoas próximas. E que engraçado, né? Temos que nos exilar, vamos assim dizer, ficar mais logo conectados e desconectados do mundo real para alcançar certas pessoas. É interessante, que é um grande paradoxo também dos celulares. Aquela clássica imagem da família, os quatro no sofá, cada um em um celular, cada um em seu mundo. Então, é uma mudança cultural para o ser humano, justamente de sentirmos mais saudade dos que estão longe e, às vezes, acabamos até deixando de aproveitar os que estão próximos. É muito interessante entrar nesse embate mais social, desse lado mais social do ser humano.
Deixa eu fazer uma provocação agora.
Toda vez ele quer provocar. Anthony fala de 2 centímetros.
Eu sou provocante.
Não me provoque esse horário.
Puro. Não, você tretou com os caras do Uber, velho. Nem vem.
Cara, eu não tretei com os caras do Uber. Eu tretei com o advogado trabalhista.
Profanamos o podcast. Profanamos.
Pronto. Que fique registrado aí que o Bino não gosta de advogado trabalhista.
Não é nem. Eu preciso da turma porque eu não faço o trabalho. Eu mando. Peraí, vocês tinham que gostar de mim, galera.
Aí, ó, tá vendo?
Eu mando. Calma, gente, calma. Trabalhista, ó, empresarial, somos todos amigos.
A provocação é a seguinte. Tirando smartwatch, desses wearables que estão saindo agora, de todos que a gente conhece, qual que, assim, a curto prazo vocês encarariam utilizar? Nem que fosse pra testar.
Aí eu respondo na hora. O que chega mais fácil na minha mão e mais barato.
Não, o óculos, cara, eu acho que o óculos, esse próprio óculos aí da Ray-Ban, acho que não vai. Pô. O que acontece? Vai pagar. Hoje, você paga caro num óculos de metaverso, certo? É caro pra caramba. Só que você só vai usar pra isso, certo? Você coloca um óculos da Ray-Ban ali, que é um óculos que tem um design bonito, que é usual, você pode colocar e tal. Eu acredito que esse é uma tecnologia. Eu usaria fácil. Você pensa, você vai viajar. Né? O que é o exemplo de Deus vai viajar, pô, qual que é esse ponto turístico aqui? Pô, como que eu chego em tal lugar? Não sei o quê. Então, assim, tudo tá aqui, entendeu? Você não precisa tirar o celular do bolso pra ficar mexendo, olhando.
Você começa a ver
assim,
um negócio legal, começa a gravar isso que eu tô vendo.
É, porque, por exemplo, você vai viajar, aí você quer chegar em tal lugar, você coloca aqui e você vai ter que andar, né, com medo, que você não conhece o lugar, sabe se é seguro, se não é, você vai ficar olhando o celular e tal. Aqui não, você tá com um negócio no, né, no seu olho aqui, você vai sabendo onde que você tem que ir e tal, e
mas tirando as brincadeiras, eu não tenho nem como falar outra opinião. Eu estava até tentando pensar aqui, mas, cara, os óculos é o que tem um potencial maior. Porque até mesmo, ó, hoje nós já temos muito, principalmente no YouTube, pessoas que filmam em alta resolução locais. Por exemplo, estou numa ilha na Itália. 40 minutos de vídeo só fazendo turismo. E muitas pessoas assistem. Então, imagina fazer uma transmissão, por exemplo, ao vivo em alta e alta resolução, que é com óculos, e até mesmo com a questão de segurança, porque tem locais no mundo, inclusive no Brasil, que não é muito bacana você ficar andando com o celular na mão, ou até mesmo com uma câmera.
Então, eu vou concordar com vocês, cara. Eu encararia fácil fazer uns testes com esse óculos da Ray-Ban. E o que me chamou a atenção foi que o valor não é alto, cara. Ele foi comercializado ali, o modelo simples, o modelo mais basicão, você chegava a comprar por $300, mais ou menos. Então, aí você vai
pegar... É um preço até normal para óculos. A gente vê óculos de R$1.000,
vê óculos de R$2.000. Se você for pegar aqui, fazer uma conversão direta, dá lá seus R$1.500. Tem armação de óculos que você paga isso, normal. Então, assim, e um valor absurdamente distante, por exemplo, do que a Apple está propondo para o Apple Vision Pro, que ela vai lançar agora em 2024, que vai ser o visor da Apple de realidade aumentada e metaverso. A Apple estava saindo com preço sugerido na casa dos $2.000, $2.500, não lembro agora. Um preço, assim, completamente surreal. E aí você pega esse óculos do Ray-Ban, ele está com preço ali pau a pau com o MetaQuest 3. Na casa dos $290, $350, ou seja, valor é acessível, a tecnologia é interessante, tem usabilidade, integra uma inteligência artificial que dá uma finalidade para ele. Ele não fica só como um gimmick, né? Uma gambiarra. Quer dizer, para mim, pô, o Bino bateu num ponto que eu achei sensacional. O Bino bateu num ponto que ele coloca ali, pô, eu tô numa viagem, tô a passeio. Eu posso usar aquilo para chegar onde eu quiser. Ah, me recomendaram o restaurante tal. Ô, assistente, como é que eu chego no restaurante tal aqui na cidade tal?
Jarvis.
Jarvis, aí, já vai me dar o caminhozinho, eu vou chegar lá, vou andando, pego um táxi, etc e tal. Quer dizer, tem uma usabilidade legal. Eu concordo com o Bino. Eu encararia fácil esse óculos da Ray-Ban.
Sim. E cara, não tem como fugir.
Que fique registrado no episódio de hoje. Se eu tiver a oportunidade de algum muambeiro trazer pra mim ano que vem, eu dou um jeito de comprar esse óculos pra testar,
e
cara.
E não estamos falando de descaminho, tá? Isso é errado.
Não. O muambeiro é um apelido carinhoso que a gente dá pra pessoa que traz recolhendo todos os impostos devidos, tá? Não façam isso em casa.
Aí você fala que Haddad, eu vou fazer o podcast, eu não falei nada que vá contra a lei, até porque a lei segue a lei.
Exatamente, exatamente.
Essa sua aí até arrepiei aqui, arrepiei.
Cara, mas, mas assim, tem aqueles itens ali que a Receita Federal libera para uso pessoal. Óculos tá entre os itens de uso pessoal que são imunes de tributação.
Mas ótimo hoje ponto, tem hein? Coisa que tá imune de tributação, galera? Vamos falar bem a real. Tem
respirar,
o que tá?
Respirar.
Por enquanto.
É.
Não dá
ideia. Acabaram com as comprinhas da China, triste. Ah, Black Friday.
É, a gente tá de luto aqui porque a gente foi ver os preços do AliExpress depois do nosso episódio da Black Friday, não, né?
É o ano inteiro esperando
a Black Friday.
Falando assim, puta, eu tô colocando tudo aqui como favorito do AliExpress e tal. Né? Hora que você vai ver... Os caras já colocaram.
Rapaz, não tá pela metade junto, do mano. Dobro, tá pelo dobro do dobro.
O dobro do dobro.
tá complicado.
Acabou a ideia de comprar meus eletrônicozinhos. Nossa, mas que chute que foi.
A gente fez o episódio da Black Friday felizão, né, cara? A gente animado. Perguntou: vocês querem comprar alguma coisa? Ah, tô pensando. Agora já não tô pensando mais nada, não.
Agora tô pensando
em. Eu tô pensando no Julius. É. O desconto é maior se eu não comprar nada.
Rapaz, estamos nessa agora. É isso aí, pessoal. Então, considerações finais aí com relação a essa tecnologia que você veste. Uma última pergunta aqui. A gente falou que a gente acha que é a mais útil, que é o óculos. Agora, vamos na contramão. Dessas últimas que andaram aparecendo, que vocês viram, qual que vocês acham que foi a mais inútil?
Não vou falar besteira.
Eu acho que a que... não vai ser tão usual a curto prazo, são as roupas, né? Tipo assim, mudar a estampa e tal, esse tipo de coisa. Eu acho que para o mundo da moda pode até ser algo interessante a se pensar, mas eu creio que para o uso diário, do dia a dia, não, eu acho, tá? Acho que vai ser uma coisa que vai passar, entendeu?
Cara, eu concordo muito com o Bino e pelo seguinte, mas eu vou... O meu argumento é outro. Smartwatch é um acessório... mas é fácil de mudar, é fácil de você colocar, por exemplo, um relógio clássico. E não é algo que, caramba, vai fazer total falta na minha vida. É um acessório, assim como um óculos. Tanto que quem tem óculos, muitas vezes tem vários óculos, vários relógios. O calçado, ele vai, aparentemente tem um fim mais determinado, né? A questão do esporte e tudo mais, pingente para gravação, o anel para os fins do Shia, mas a roupa, nós estamos cada vez mais indo num estilo mais minimalista, vamos assim colocar, estampas já não são muito bem vistas, roupas largas, então, para você colocar tecnologia na roupa e que torne usual para o dia a dia das pessoas, é difícil, na minha visão, claro, as pessoas aceitarem se vestir mal, conta de uma ou outra facilidade. Teria que ser algo que mude muito a realidade das pessoas, a vida das pessoas, realmente fala, caramba, nossa, não tem como viver sem tal coisa. E aí também já entra no grande embate de sempre. Roupas, nós temos todo dia estar vestidos. A sociedade exige isso. Óculos, só se for uma questão médica. Relógio você não precisa, pingente, colar, anel você não precisa, agora roupa você tem que estar todo dia. Não tem, não vejo hoje também, hoje estou falando de 2023, como ter esse tipo de tecnologia em roupas e de forma acessível que as pessoas utilizem todos os dias. Então seria algo que com certeza seria substituído pela boa e velha roupa clássica.
O meu lado, dono de casa, já fica pensando, se eu derramar café, como é que eu lavo?
O meu lanche caiu.
Não estamos prontos para isso.
Mordi o podrão, caiu o ketchup na roupa. E aí, bicho?
Mas sabe uma coisa que eu acho que falando de roupa, acho que pode ser interessante? Aí, pensando meu pensamento lá de moleque, né? Cara, você fica invisível dependendo, né? Você pode trazer a roupa, vai ficar invisível. Você vai usar a capa de invisibilidade.
Painel refletor, né?
Exatamente.
Filma atrás e projeta na frente.
Exatamente. Viu? A gente consegue, cara. Acho que vai chegar o momento, hein?
Aí vai ficar só a cabeça flutuante andando.
Já pensou? Com óculos da Ray-Ban.
Cara, nessa eu vou concordar com vocês de novo, porque, cara, não é prático. Roupa tem aquele status de aspecto estético, da moda, etc. Para homem não é tão complicado. O homem se dá o luxo de ter, por exemplo, cara, você tendo 5 ternos, 5 calças, 5 camisas, você faz 80 e tantas combinações diferentes. Você não precisa ter tanta opção. Você pode ter 20 camisetas, você sempre vai estar usando aquela meia dúzia que são as suas favoritas.
Meu sócio, ele tem 16 camisetas pretas. Ele usa todo dia a camiseta preta com a...
Então, assim, para homem não faz tanta diferença.
Eu sempre brincadeira, eu acho que eu tenho.
Agora assim, desculpa, eu não quero ser cancelado. Mas vamos lá, mulheres, vocês sabem que o que eu estou falando é verdade. Se vocês tiverem 3 casamentos para ir na mesma semana, vocês não vão usar o mesmo vestido nos 3 casamentos.
Próximo mesmo ano.
Então, assim... Precisa ter roupas diferentes. Aí a pessoa vai lá assim, gastei caríssimo num vestido inteligente da Adobe que muda a estampa. Cara, pode até mudar a estampa, mas o vestido continua sendo o mesmo.
O modelo, né?
O modelo do vestido é o mesmo. O corte é o mesmo, por assim dizer. Então, assim,
meu amigo que... Rafael, vossa graça será cancelada nesse episódio.
Eu sei, eu falei talvez besteira, eu seja, mas assim...
Quem será cancelado...
A turma que assiste a gente não vai cancelar.
Eu só estou reforçando a ideia de que, por exemplo, para a mulher mesmo não vai ser interessante, porque a mulher quer usar uma roupa diferente. E essa roupa smart, além de ser cara, além de não ser prática, o corte é o mesmo. Você pode mudar a estampa do jeito que você quiser. Todo mundo vai saber que é a mesma roupa. Então, assim, eu acho que não consegue atingir o objetivo... Eu acho que não é prático, eu acho que não é algo que você vai poder ter várias peças diferentes no seu guarda-roupa, porque o preço vai ser complicado, a manutenção vai ser complicada, não é algo que você vai poder botar na máquina de lavar ou mandar para lavanderia, até para manter limpo vai ser um saco. Eu acho que é muito... Aquele vestido que foi apresentado, acho que foi muito mais a apresentação de uma tecnologia do que necessariamente algo que, olha, vocês vão usar camisetas que podem ter a estampa que você quiser.
Eu acho também.
Quem sabe daqui uns 20 anos a gente não consegue algo mais acessível.
Eu acho que não vai chegar a tanto tempo, não, viu? De verdade, eu acho que não vai
uns
chegar...
Uns 10?
É, por aí.
Também.
Eu creio que não chegue a 20, não.
Concordamos com o que é mais útil e concordamos com o que é mais inútil. Estamos alinhados, então. Menos mal.
E aí, pessoal? Nesse ponto, estamos juntos. Mas é porque, por ter passado pelo metaverso, Antes de você encerrar, o último comentário, mas vou ter passado pelo metaverso, a gente já consegue analisar melhor algumas questões, principalmente referente à acessibilidade e as pessoas terem isso para o dia a dia, funcionando. Tecnologia é muito legal, mas ser acessível e útil ao dia a dia das pessoas é outra pegada.
Bino.
Cara, antes de dar tchau, eu acho o seguinte, aí eu vou dar uma dica para a turma aqui, os desenvolvedores, quem tem software house e tal, invistam em fazer aplicativos para wearables. A gente está acreditando que é um mercado que está crescendo e fazer aplicativos para esta tecnologia, para esse tipo de tecnologia, pode ser um diferencial aí a curto ou médio prazo, viu?
É, gente, tem muita coisa para acontecer nessa área ainda. Eu vou voltar a dizer. Eu, Rafael, acho que a pauta de 2024 vai ser essa tecnologia que se veste. Eu acho que o metaverso pode voltar agora em 2024 com o lançamento do Apple Vision Pro. Ou seja, um wearable vai dar um gás na tecnologia de novo. Inteligência artificial vai ser o motor dessa nova tecnologia. Porque cada vez mais a gente vai perceber esses wearables trazendo modelos embarcados. Então é aquela história. Você já desenvolveu a inteligência artificial. Você já desenvolveu os óculos de realidade aumentada e o metaverso. Para onde você vai a partir daqui? Agora você vai para o hardware. Você vai para o que pode carregar esses modelos. Onde eu posso usar essa tecnologia? Você tem que agora partir para a experiência de usuário. E eu creio que essa tecnologia que se veste é o pontapé inicial para onde a gente vai enxergar mais e mais essa tecnologia presente. Ela vai sair do celular. Ela vai extrapolar os limites do celular. Porque ela vai estar realmente presente em outros pontos. Realmente, no cinto, no relógio. Cara, a gente tem hoje tanta coisa inteligente no mercado que a gente tem pulseira de relógio inteligente para usar no relógio inteligente.
Oxa, e aí fica aquela dica do nosso episódio de Design Thinking. Hoje as empresas pensando na experiência do usuário. Isso tem que ser levado cada vez mais a sério e cada vez mais atenção, né, das empresas nessa questão. A experiência do usuário.
Com certeza. Então vamos ver. 2024 está aí. O futuro dirá se a gente acertou ou não, né? Mas eu acho esse um tema legal. Eu vou continuar.
Caramba, 2024.
Ano passado a gente falou em inteligência artificial e deu bom.
Foi. A gente falou que a pauta ia ser inteligência artificial e a gente acertou na lata, velho.
A gente só não acerta os números da Mega da Virada.
Ah, mas ainda. Se acertar também eu largo de gravar isso aqui, gente. Tchau pra vocês.
Nossa, que isso, aí eu gravo cada vez mais.
O cara só quer ganhar dinheiro e dar tchau, brother. Nossa senhora.
É lógico.
Eu gravo cada vez mais, pessoalmente. Não, cada dia a gente grava uma cidade. A gente vai, pô,
é,
não dá um
pode
patamar.
Ser também. Aí a gente começa a fazer só na beira da praia, né? Control de praia.
Control. Pronto.
Certeza, velho. Ai, mano. Tem que sonhar é bom, sonhar é bom. E sigam a gente nas nossas redes sociais, tá, gente? Arroba control_out_law, tanto no Instagram quanto no YouTube. Vai no YouTube e já segue a gente lá, porque no YouTube saem cortes exclusivos que não saem no Instagram. Segue a gente também no Threads. A gente tá colocando algumas fotos dos bastidores da gravação dos episódios lá na nova rede social do Meta. O pessoal achou que não ia vingar? Vingou. Já bateu a casa aí dos 100 milhões de usuários, hein? Então, segue a gente lá também. Segue os nossos perfis também no Instagram, tá, gente? Arroba o Luiz Bino, arroba antony.dv, arroba rafaelchaia.dv e arroba lufatim. Muito obrigado pela audiência de vocês, então, gente. Fiquem com Deus, um bom descanso a todos e fui!